Revista do Meio-Dia. Apresentação, Eliete Vanzo e Valéria Giani.
Uma boa tarde a você. Hoje é terça-feira, 10 de novembro de 2020. Esta é a edição de número 326 da Revista do Meio-Dia, Informação, Cultura e Entretenimento. Em Londrina, céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuva no decorrer do dia. Ainda de acordo com o CIMEPAR, a temperatura mínima durante a manhã foi de 20 graus, podendo chegar a 30. Na direção de estúdio está Ricardo Lima. Na produção, Eliete Vanzo, Valéria Giani e Patrícia Zanin. Colaboração dos estagiários Yuri Pereira e Gabriel Silveira. Nas mídias sociais, Leiliane Pesqueira. Vamos aos destaques de hoje. Professor de filosofia da UEL ministra palestra sobre democracia global e direitos humanos em Miami, na Flórida. A atividade faz parte do processo de internacionalização da universidade. Encontro do Departamento de Filosofia da UEL divulga pesquisa sobre o pensamento do filósofo austríaco Ludwig Wittgenstein. Encontro de Literatura, promovido pelo Departamento de Letras Vernáculas e Clássicas da UEL, promove troca de experiências de leitura entre os participantes. 14º Seminário Paranaense de Meliponicultura ainda está com inscrições abertas. Conferência de abertura no dia 20 de novembro tem como tema Panorama da Meliponicultura no Paraná. Na coluna Precisamos Falar sobre Maria da Penha, você vai conhecer o atendimento do NUMAP, projeto que dá uma nova perspectiva de vida às mulheres vítimas de violência doméstica. Atendimento é oferecido em Londrina. Silvia Borba solta a voz nesta quinta-feira no Bar Valentino, ao vivo. Com capacidade do salão reduzida em mais de 70% por conta da pandemia, cantora fala da emoção e da ansiedade de voltar aos palcos.
A Revista do Meio-Dia tem o apoio cultural da Vectra Construtora. Conheça o lançamento Odyssey, qualidade e inovação, na Rua Fernando de Noronha. Informe-se pelo WhatsApp 999-26-2323. Vectra, muito além do lugar comum. Coronavírus, o que você precisa saber. Em caso de dúvidas, disque coronavírus 0800-400-1234.
13.035 casos confirmados do coronavírus até o momento em Londrina, segundo o boletim emitido ontem, dia 9 de novembro. Entre os casos confirmados, 70 infectados internados, 129 em isolamento domiciliar e 12.507 recuperados, além de 329 mortes por Covid na cidade. 33 novos casos e 2 óbitos foram registrados no boletim de ontem, segundo a Prefeitura.
A Secretaria de Saúde do Estado informou na tarde de ontem, dia 9 de novembro, 1.561 novos casos confirmados e mais 18 óbitos. Até o momento, o Boletim do Governo do Estado do Paraná confirma 220.548 casos de Covid-19 e 5.419 mortes.
Alegando problemas no sistema do Ministério da Saúde, o governo não atualiza os casos do país desde a quarta-feira passada, dia 4 de novembro. Segundo os dados das Secretarias Estaduais de Saúde, reunidos no dia de ontem, 9 de novembro, o Brasil registra 5.675.032 casos de Covid-19 e 162.628 óbitos.
Os dados de ontem, dia 9 de novembro, do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, incluíram 10.917 novos casos e 231 mortes.
Até amanhã de hoje, as secretarias estaduais de saúde contabilizaram 5.000.000 675.765 casos de Covid-19 e 162.638 óbitos, segundo a apuração do consórcio de veículos de imprensa.
Coronavírus, o que você precisa saber. Em caso de dúvidas, Disque Coronavírus, 0800-400-1234. A UEL e você.
O professor Charles Feldaus, do Departamento de Filosofia do Centro de Letras e Ciências Humanas da UEL, participa na próxima sexta-feira, dia 13, de um evento internacional em Miami, na Flórida, Estados Unidos. Feldaus vai ministrar palestras sobre democracia global e direitos humanos. A atividade consiste em uma aproximação entre o Programa de Pós-Graduação em Filosofia da UEL e a Global Florida University e integra o processo de internacionalização da universidade, explica o professor.
Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite para essa entrevista. Então, essa palestra faz parte das atividades de um acordo de cooperação entre o nosso Programa de Pós-Graduação em Filosofia, mestrado e doutorado, né, e Observatório Hannah Arendt. O título da minha palestra é Democracia Global e Direitos Humanos, uma possível resposta habermasiana à crítica de Arendt. Então, minha fala vai tratar especificamente da resposta de Habermas a algumas críticas que a Hannah Arendt tem feito à noção de direitos humanos em algumas obras, né? Então, Arendt defendeu então, que os direitos humanos, tal como eles foram apresentados na Carta das Nações Unidas, lá da, muito tempo atrás, então, que esses direitos humanos eles têm alguns tipos de contradições na sua concepção. Particularmente, os direitos humanos são pensados como direitos que protegem todos os seres humanos apenas na condição de que eles são seres humanos, mas não tem sido isso que a gente tem observado na prática, né? Então, na prática, os direitos humanos eles protegem apenas aquelas pessoas que são membros de uma coletividade política, né? São membros de um Estado, membros de uma nação. Particularmente pessoas como apátridas, imigrantes, acabam não sendo protegidos pelos direitos humanos ou têm mais dificuldades em ser protegidos. O que eu vou tentar mostrar, então, de alguma maneira na minha fala, é que Habermas, em diferentes obras, ele tem tentado reformular ou propor alguns tipos de reformulações na concepção de direito internacional, tal como a gente tem atualmente. E que essas reformulações que ele apresenta poderiam ser entendidas como um tipo de resposta às críticas que a Hannah Arendt faz à noção de direitos humanos. Então, Habermas vai propor reformas na estrutura da ONU, particularmente no que respeita ao Conselho de Segurança, E o sistema político da ONU, né? A ideia do Habermas é criar um parlamento mundial com representantes dos estados nacionais e representantes das pessoas, né? A ideia de que seriam sujeitos de direito internacional não apenas os entes coletivos, mas também os indivíduos, né? Então, em síntese, o modelo proposto por Habermas ele tem então três níveis de competências. Esse modelo também ele é baseado naquilo que a gente já vem alcançando na esfera internacional, porque é um modelo que inclui uma instituição como a ONU, mas junto a ela inclui os regimes continentais. E esse modelo acredita que esses regimes continentais teriam competências específicas também a ocupar e que o sistema funcionaria mais assim. A ideia é que os Estados nacionais iriam transferindo gradativamente suas competências tanto para uma instituição semelhante à ONU como para uma instituição continental ou algo do tipo, como a União Europeia e o Mercosul. E esse sistema de três níveis ele conseguiria, cada um com suas competências, lidar melhor com os problemas enfrentados pelas sociedades contemporâneas. Por fim, então, como esse evento que está sendo organizado e que eu vou apresentar, ele tem um foco forte nas questões aqui da América Latina, Então, eu tenho feito algumas leituras sobre como tem acontecido o processo aqui de implementação do Mercosul, como é que a coisa mais ou menos se encontra, e quais são algumas dificuldades que estão sendo encontradas para avançar com essa proposta de um regime continental. E vou tentar trazer brevemente aí na minha fala, mas particularmente nessas leituras eu percebi que afeta muito o ritmo de desenvolvimento do Mercosul, coisas como que tipo de ideologia política vence num determinado país ou outro. Existe também a questão das assimetrias entre os países membros. Isso também é um problema um pouco lá na União Europeia, onde você tem, claro, alguns países com um desempenho econômico, como a Alemanha, muito forte, e outros países com maiores problemas econômicos. Então, essas questões elas costumam criar alguns tipos de bloqueios, né, no avanço dessas estruturas que são necessárias a serem implementadas nesses regimes continentais. Então, assim, de maneira geral, o que eu vou tentar mostrar é como que essas reformas propostas pelo Habermas trazem algum tipo de resposta a essas críticas da Renard.
Professor Charles Feldaus. Ainda de acordo com o professor, a internacionalização permite a professores e estudantes do programa de pós-graduação em filosofia, mestrado e doutorado, realizarem parcerias e pesquisas com pesquisadores de outros países e melhora a avaliação do programa junto à CAPES. A instituição de fomento à pesquisa utiliza o grau de internacionalização como um dos critérios para conceder melhor nota a um programa de pós-graduação. Eliette Vanzo, para a Revista do Meio-Dia.
Do dia 16 ao dia 18 de novembro, na semana que vem, o Departamento e o Programa de Pós-Graduação em Filosofia da UEL promovem, via Google Meet, o primeiro encontro Wittgenstein em Diálogo. O evento tem o objetivo de oferecer um espaço para apresentação e divulgação dos resultados das pesquisas relativas à obra de Ludwig Wittgenstein, realizadas em diversos projetos e programas de pesquisas nacionais. A professora Miriam Donati detalha a programação e os temas do evento.
Esse evento ele visa criar um espaço para a apresentação e a divulgação dos resultados das pesquisas que estão sendo desenvolvidas em relação à obra do Wittgenstein, que são realizadas em diversos projetos e programas de pesquisas nacionais, mas principalmente o nosso objetivo é trazer para essa discussão os professores e pesquisadores das universidades paranaenses. Hoje nós contamos em quase todas as universidades paranaenses com a presença desses pesquisadores que estão desenvolvendo pesquisas em várias temáticas, em várias áreas, que tem como base a filosofia do Wittgenstein. Então, também para quem quiser conhecer um pouco mais a obra do Wittgenstein, se aproximar desses projetos, desses programas, então é um espaço que terá uma possibilidade de oferecer, né, essas pesquisas nas mais diversas áreas. Nós vemos na programação, ela vê a participação de vários convidados, então, como eu disse, e cada um vai abordar diferentes perspectivas, né, ou diferentes temas que foram tratados pelo filósofo, ou mesmo algumas questões que não tenham sido pensadas por ele, mas que podem ser pensadas a partir da sua perspectiva filosófica. Então, nós temos temas como, por exemplo, relativos à arte, à ética, à diversidade religiosa, a própria linguagem, a epistemologia. E serão, então, três dias, né? E a cada dia teremos três professores que farão essas apresentações e também teremos um espaço para perguntas, para sugestões, e estamos abertos aí para a participação de todos também nesse sentido de colocarem suas próprias questões.
A professora também apresenta um pouco do pensamento de Wittgenstein e sua área de atuação na filosofia.
Ludwig Wittgenstein foi um dos maiores e mais importantes filósofos do século XX. Ele nasceu em 1889 na cidade de Viena, na Áustria, e morreu em 1951, em Cambridge, na Inglaterra, onde foi o lugar que ele desenvolveu a maior parte da sua produção e da sua atividade filosófica. O Wittgenstein é um filósofo bastante peculiar na medida em que ele é conhecido por ter duas fases na sua obra. Ele tem um elemento comum que liga essas duas obras, que é uma preocupação em geral com o esclarecimento da linguagem, principalmente no que esse esclarecimento toca à dissolução de problemas filosóficos, tá? Na medida em que ele considerava que muitos dos problemas filosóficos são simplesmente resultado de uma má compreensão do funcionamento da nossa linguagem. Então ele tinha esta perspectiva como a base do seu trabalho em filosofia. Então essas duas fases, elas são caracterizadas justamente por ter marcado de uma maneira bastante interessante a filosofia da linguagem no século XX, no que ele apresentou como concepção de linguagem, porque em cada uma dessas fases ele apresenta uma compreensão da significação da linguagem de forma bastante distinta. Então, a primeira obra dele, de 1921, é o Tractatus Lógico-Filosófico, e nessa obra nós encontramos uma concepção de linguagem que poderíamos genericamente tratar como uma perspectiva de uma linguagem ideal. Nesta perspectiva, se compreende a linguagem a partir de uma investigação mais lógico-formal, e o Wittgenstein ali procurava uma explicação para a totalidade da linguagem, ou seja, uma única forma de pensar a significação que devesse valer para toda a
Um período
linguagem.
de
De quase 30 anos, ele modificou radicalmente a sua concepção da significação, e o resultado dessa nova forma de pensar a linguagem, ela é encontrada de forma mais acabada no livro chamado Investigações Filosóficas. Esse livro foi publicado apenas 2 anos após a sua morte, em 1953. E ali nós encontramos uma concepção de linguagem bastante diferente daquela que ele havia proposto no Tractatus Lógico-Filosófico. Agora ele pensa a linguagem não mais a partir dessa perspectiva lógico-formal, mas sim a partir do uso que é feito da linguagem nos diferentes jogos de linguagem, como ele chamou os diversos contextos nos quais a linguagem recebe a sua significação. Então, termos como jogos de linguagem, formas de vida, o uso da linguagem, semelhança de família, são agora conceitos que são próprios dessa segunda fase da sua filosofia.
Durante o evento, será lançado o livro Wittgenstein em Diálogo, organizado pelos professores Marco Gobato, André Borges e pela professora Miriam Donat. As inscrições do evento são gratuitas e podem ser feitas até o dia 16 de novembro, às 23 horas, pela aba de eventos da UEL. Mais informações pelo e-mail wittgensteinemdialogo@gmail.com. Yuri Pereira para a Revista do Meio-Dia.
O Departamento de Letras Vernáculas e Clássicas da UEL promove nos dias 3 e 4 de dezembro a terceira edição do Encel Veredas, Encontro sobre Ensino de Leitura e Formação de Leitores. O objetivo do evento é que os palestrantes e participantes compartilhem experiências e reflexões sobre o tema de leitura em questão. O encontro tem início para o dia 3 de dezembro, às 19 horas, com a realização da mesa Literatura na Escola, Pesquisa Acadêmica e Metodologia de Ensino. A mesa conta com participações de professores da UEL e da Universidade Federal de Ouro Preto, em Minas Gerais. No mesmo encontro, será lançado o livro Literatura em Jogo, A Formação de Leitores através do RPG. Já no dia 4 de dezembro, às 9h30 da manhã, a programação conta com a mesa O Diário de Leitura, Experiências Diversas, com professores da UEL e da Universidade do Vale do Taquari, do Rio Grande do Sul, além da Secretária Estadual de Educação do Paraná, Tatiele Faria. Fechando o evento, às 14 horas, ainda do dia 4 de dezembro, será realizada a mesa Literatura e Oralidade, Literatura na Voz, com professoras do Programa de Pós-Graduação em Linguagens da UEL. As inscrições podem ser feitas até o dia 29 de novembro. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail encelul@gmail.com. Gabriel Silveira, para a Revista do Meio-Dia.
Pela primeira vez, a UEL vai sediar o Seminário Paranaense de Meliponicultura, que chega à 14ª edição. O evento será realizado de 23 a 27 de novembro de forma virtual. Abelha sem ferrão, desafios e oportunidades é o tema desta edição. Durante o seminário haverá também o primeiro concurso paranaense de qualidade em mel de abelhas sem ferrão. A realização é do Programa de Pós-Graduação em Ciências de Alimentos do Centro de Ciências Agrárias da UEL, em conjunto com a Câmara Técnica de Meliponicultura do Paraná. Vamos saber mais sobre a proposta e o teor da programação com a coordenadora-geral do evento, professora Vilma Espinosa, e com a pós-doutoranda Fernanda Henrique, que também faz parte da comissão organizadora. Iniciamos com a professora Vilma Espinosa.
Esse é um evento que é a primeira vez que a universidade está sediando, é um evento ímpar. Ele é ímpar por uma série de motivos, inclusive porque estamos organizando um evento desse em época de pandemia, então é um desafio bastante grande. Eu lembro a todos que esse evento será totalmente online, ele vai apresentar diversas opções de participação. Vamos ter palestras, oficinas e vamos fazer a entrega do prêmio para o primeiro, segundo e terceiro colocado no concurso de qualidade de mel de abelha sem ferrão. Além dessas atividades, como se trata de um evento acadêmico e um evento de extensão, nós também estamos recebendo resumos de trabalhos para publicação em anais desse evento. Então, os pesquisadores e os alunos que desenvolvem seus trabalhos nesse tema de mel de abelha sem ferrão podem submeter resumos, né? Esses resumos serão publicados. E esse evento, ele conta com a participação de diversas entidades. Primeiro que ele está sendo apoiado financeiramente pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A gente agradece também o suporte da SETE do Paraná. E temos outras universidades e outros, através dos seus professores, né, que participam da organização do evento, e dos alunos pós-graduandos do Departamento de Ciência e Tecnologia de Alimentos, que participam efetivamente na organização de todas essas atividades. Até o momento, nós já temos aproximadamente 1.000 inscritos no evento. Nós já temos pessoas que submeteram seus trabalhos de pesquisa e que foi avaliado e está sendo avaliado para publicação em anais. Temos outras amostras de mel que já chegaram, que estão concorrendo ao concurso de mel, né, ao primeiro concurso. Esse é o primeiro concurso do Paraná, isso é uma coisa inédita. Dentro desse concurso, nós vamos avaliar a qualidade desse mel, tanto química quanto microbiológica e principalmente sensorial. E na parte sensorial, nós contamos com o apoio de chefes de cozinha que vão avaliar esse produto, né, que é um produto de valor muito apreciado para a alta gastronomia, o mel. Enfim, é muito bom a gente buscar soluções inovadoras e ter a possibilidade de organizar eventos ou mesmo buscar coisas novas em momentos tão difíceis quanto esses que a gente tem vivido. Eu vou passar a palavra à Fernanda. A Fernanda é pós-doutoranda que vai falar para vocês um pouquinho sobre a programação do evento, como que a gente organizou, e vai falar o link para que vocês possam entrar. As inscrições são gratuitas, não precisa pagar nada. Não só isso, mas para participar do concurso também não tem custo nenhum. Muito obrigada, obrigada pela oportunidade para poder estar aqui apresentando o 14º Seminário de Meliponicultura do Estado do Paraná.
Meu nome é Fernanda Henrique e eu apresento a vocês agora a programação. O evento irá ofertar palestras de diferentes temas, pesquisadores de vários estados como Espírito Santo, São Paulo, Bahia, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e aqui do Paraná também. Uma mesa redonda trará a experiência de outros estados, tecnologia de produção, criação e legislação, dos MEIs de Abelha Sem Ferrão. Nós também iremos ofertar 5 oficinas, por exemplo, sugestão de alimentação artificial para abelha sem ferrão, benefícios e riscos, colheita mecânica do mel com sugador portátil, barras de cereais também, elaboração de um produto prático e inovador com mel de abelha sem ferrão, receitas práticas também para incrementar suas refeições e uma oficina sobre o mel e o sertão, ministrada pelo renomado chefe de cozinha, Rodrigo Oliveira, proprietário do restaurante Mocotó, em São Paulo. Além disso, de palestras, oficinas e mesa redonda, os 5 melhores trabalhos serão selecionados para apresentação oral e os 3 primeiros colocados serão anunciados também no final do evento, do concurso paranaense de qualidade em MEIs de abelha sem ferrão. Então, pessoal, eu relembro que você não paga nada, o evento é totalmente gratuito e virtual. Você pode acessar do seu computador, celular, o tablet. E agora eu vou informar o link de acesso para inscrição e mais informações sobre o evento. Então, o link é congresse.me/eventos/xivspm. Então, fica ali, né? Congresse com 2 S e lá no final, 14º SPM. Vou repetir o link. congresse.me/eventos/xivspm. Esperamos que você venha ver o que nós preparamos. Até lá!
Ainda de acordo com os organizadores, os principais desafios para a meliponicultura do Paraná são a organização da cadeia produtiva e a formalização da atividade, a estruturação da produção e capacidade para a certificação sanitária do produto e o acesso ao mercado. O Paraná, conforme o ano, alterna o primeiro e o segundo lugar na produção nacional de mel, com cerca de 15% da produção nacional. São mais de 6 mil toneladas do produto. O estado conta com mais de 20 mil colmeias cadastradas em cerca de 2 mil meliponários, que são os conjuntos de colmeias. Eliette Vanzo, para a Revista do Meio-Dia.
A UEL e você.
Na coluna Precisamos Falar sobre Maria da Penha, você vai conhecer o atendimento do NUMAP, projeto que dá nova perspectiva de vida às mulheres vítimas de violência doméstica. Atendimento é oferecido em Londrina.
Precisamos falar sobre Maria da Penha. Viver sem violência é direito de todas as mulheres. Coluna produzida e apresentada pela advogada Eliane Patrícia Araújo.
Hoje, a coluna tem a participação da doutora Claudete Canezin, coordenadora estadual do NUMAP, Núcleo Maria da Penha. Ela nos trará informações sobre a atuação do NUMAP na comunidade londrinense. O NUMAP é vinculado à Universidade Estadual de Londrina e a sua pró-reitoria de extensão, PRO-EX.
Olá, Patrícia. Precisamos falar sobre a Lei Maria da Penha. Porque quando falamos, nós estamos combatendo. Quando nos expressamos, quando movimentamos, quando divulgamos, nós estamos contribuindo para eliminar, acabar com a violência contra a mulher dentro dos seus lares. Aonde deveria ser o lugar de mais amor, muitas vezes é o lugar de mais sofrimento. As atribuições do NUMAP, que é um núcleo Maria da Penha, um projeto de extensão da Universidade Estadual de Londrina, com os recursos do Fundo Paraná, da UGF-7, as suas atribuições são jurídicas e psicológicas no atendimento à mulher que sofre violência doméstica. E o NUMAP é esse projeto de extensão que existe desde 2013 e nós já atendemos mais de 35 mil atendimentos. Não quer dizer que tudo isso é ação proposta, mas são mulheres que querem perguntar, saber dos direitos, porque muitas vezes é muito difícil a mulher tomar essa posição e já decidir e quer o divórcio ou a dissolução da união. É um passo muito difícil e elas sofrem muito. Às vezes ela vai e volta 4, 5, 6 vezes até ela estar firme. Às vezes passa um ano só de fala e depois é que ela toma a decisão. E tudo acompanhado, né, com as psicólogas e as professoras da psicologia da UEL. O procedimento que a mulher deve seguir para obter o atendimento no NUMAP deve ligar no NUMAP 33440929. Nesse momento de pandemia, no período da manhã, nós fazemos atendimento presencial, desde que agende, porque não pode ter tumulto de pessoas, o ambiente é pequeno, então nós fazemos com hora marcada. Mas primeiro a gente tenta esgotar na via virtual. Se virtualmente a gente conseguiu, a gente já faz a triagem, fazemos a triagem, já iniciamos o processo que ela necessita. E se ela fez a denúncia na delegacia, ela já começa também tendo a protetiva e a gente já atua no processo. Por isso, as pessoas que têm dúvidas podem ligar. O atendimento ele é feito presencial com a psicóloga, a advogada e também com os estagiários. Primeiro, a gente esgota, em razão da pandemia, a via virtual. Se der tudo, a pessoa hoje pode simplesmente tirar uma foto e mandar os documentos, então fica bem mais fácil, né? E daí nós damos os encaminhamentos que a parte quer, que a vítima quer. Nós só atendemos a mulher que sofre violência doméstica. Se ela sofreu uma violência no trabalho, não cabe na Maria da Penha. Maria da Penha é só violência doméstica. O NUMAP, ele fica na Rua Brasil 742, atendendo de segunda a sexta, no período da manhã, virtualmente e presencialmente. E também, à tarde, também faz atendimento virtual. E quem pode participar são todas as mulheres que sofrem violência doméstica. Estamos aqui no NUMAP para te dar as explicações, para que você possa se libertar de toda a violência psíquica, emocional, violência financeira, violência moral, violência sexual.
Como vimos, o trabalho desenvolvido pelo NUMAP tem uma relevante importância social, visto que trabalha com as mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, fornecendo atendimento psicológico e jurídico e também amparando e fortalecendo essas mulheres para que elas possam se conscientizar e entender o que vem acontecendo. E assim, cada mulher a seu tempo tomar as decisões necessárias para romper essa relação violenta.
Precisamos falar sobre Maria da Penha. Viver sem violência é direito de todas as mulheres. Coluna produzida e apresentada pela advogada Eliane Patrícia Araújo. Contatos pelo WhatsApp 43 98835-9339. Revista do Meio-Dia.
Cultura e comportamento na quarentena.
Adeus Batucada, de Simval Silva, na voz de Silvia Borba, com Marcos Santos ao violão e a percussão de André Vecelino.
Adeus, meu pandeiro de samba, tamborim de de pamba, já é de madrugada. Vou-me embora chorando, com meu coração sorrindo, e vou deixar todo mundo valorizando a batucada. Adeus, adeus.
A Silvia solta o vozeirão ao vivo, acompanhada dos dois músicos, depois de amanhã no palco do Bar Valentino. Por conta da pandemia e das medidas de segurança sanitárias, a capacidade do salão está reduzida em mais de 70%. Dos 300 lugares para 88, todos sentados, não vai ter espaço para dançar e a renda do show é para a montagem do espetáculo de formatura da Escola Municipal de Teatro, que está produzindo o Clara, baseado em Clara Crocodilo, do Arrigo Barnabé. Silvia Borba revela estar animada, emocionada e ao mesmo tempo ansiosa. Começa contando do repertório.
Na próxima quinta-feira, eu, o Marcos Santos e o André Vecelino vamos fazer uma seleção dessas músicas que fizemos nas lives durante todos esses meses que estamos juntos, né? E vai ser emocionante porque a gente sente falta do público, né? Todos nós sentimos falta do público e não é fácil ficar tanto tempo longe dos palcos e das apresentações. Eu vinha num processo de muitos eventos durante algum tempo e parar de uma vez assim não é fácil, não. Então eu estou emocionada, estou ansiosa, estou com muita vontade de fazer, preocupada também, mas a gente vai seguir todos as orientações de proteção, então nós vamos fazer com gosto e com objetivo, né? O objetivo de ajudar a Funcart é sempre muito importante, né? Então eu tô ansiosa.
Silvia explica sobre a redução da capacidade do salão e das outras medidas de segurança.
Os shows no Valentino estão acontecendo respeitando as medidas de segurança sanitárias que estão estabelecidas pelas organizações de saúde. Esse show de quinta-feira à noite também será dentro dessas medidas de segurança. As medidas são: a capacidade do salão do Valentino foi reduzida de 300 para 88 pessoas, todas sentadas. Medidas de temperatura na chegada das pessoas que estão, uso de máscaras, lavagem das mãos, álcool em gel e não vai ter espaço para dança, né? As medidas que o Valentino está adotando.
E vou deixar todo mundo valorizando a batucada. Em criança com samba eu vivia, sonhando. Acordava e estava tristonha, chorando. Joia que se perde no mar, só se encontra no fundo. Samba, mocidade, sambando se goza neste mundo.
O show é uma promoção dos alunos formandos da Escola Municipal de Teatro Funcart. Os alunos estão em processo de montagem do espetáculo O Clara, baseado na obra Clara Crocodilo, do Arrigo Barnabé. Eu espero que consiga ajudar os meninos a montar o espetáculo com esse show.
Adeus, batucada, querida, adeus, adeus, adeus. Adeus, 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 adeus.
Adeus Batucada, o vídeo está disponível no canal da Silvia Borba no YouTube, gravado para o projeto 80 Homenagens, produção Arthur Borba. O show da Silvia no Valentino é nesta quinta, 19h. É preciso agilizar para garantir lugar. Por conta da pandemia, a capacidade do salão está limitada a 88 pessoas, todas sentadas, os ingressos a R$ 25,00 com renda para Funcart. E a sexta maratona Flauta e Fole está fazendo uma promoção de coxinhas com renda revertida para a organização do evento. Encomendas até hoje, a entrega será na quinta, no estúdio Flauta e Fole. A maratona tem feito um trabalho bem bacana nessa pandemia com lives e apresentações. Luciana Schmidt, coordenadora da maratona, também fez campanha de financiamento coletivo para arrecadar recursos para a aquisição de equipamentos de proteção individual para o Hospital Universitário. Agora, a maratona precisa do apoio do público. As encomendas de coxinhas até hoje com a Luciana, você pode acessar o Instagram @maratonaflautaefole. Alma Mostra Sua Arte é a iniciativa do Núcleo de Artes Cênicas da Alma Vila Cultural, de hoje até o dia 14. Espetáculos, oficinas, cenas e bate-papos na programação. Hoje tem Café para um Santo, 15h30. Nessa terra vermelha que a gente pisa, se escondem histórias, causos e fatos que pela palavra são mantidas vivas e se manifestam em nossas águas, sangue e em nosso café de todo dia. Está na divulgação do Café para um Santo, que vai contar as histórias e revela memórias de Clodimar Pedrosa Lô, José Osvaldo, também Leci Suzana Garcia. 15h30 essa programação, depois às 5h tem discussão sobre a descentralização da arte. Tudo transmitido no Facebook. Você acessa Alma Vila Cultural. E o curta-metragem Pequenos Delitos está na programação hoje da 22ª edição do Festival Quinoarte de Cinema. O filme trata da passagem da infância para a adolescência, um drama existencial que tem atrizes londrinenses e a participação do pintor Cláudio da Costa. Roteiro Roberta Takamatsu, também idealizadora do projeto, que foi rodado em julho de 2018. A direção é do Rodrigo Grota, que nos conta mais do curta-metragem.
É a primeira produção da Filmes com Saquê, uma produtora nova aqui de Londrina, que foi criada pela roteirista Roberta Takamatsu. O filme acompanha a trajetória de Duda, uma garota de 13 anos que é intrigada com o trabalho de sua mãe. Ela fica curiosa pelo universo em que sua mãe trabalha. A sua mãe trabalha no ML. Duda conhece uma jovem da sua idade, Júlia, passa a caminhar com essa jovem e juntas elas acabam tendo uma espécie de transição assim, da infância para a adolescência ao participarem de uma espécie de acontecimento criminal, né? Não vou adiantar muito os detalhes disso. O filme conta com atores londrinenses, né? Luísa Quinteiro faz a personagem da Duda, a personagem da Júlia é interpretada pela Sofia Cornwell, e a mãe da Duda é interpretada pela Andrea Fink, né? E a gente também conta com a participação do pintor aqui de Londrina, Cláudio da Costa, artista plástico local, que faz o personagem do Samuel, pai da Júlia. Contou com recursos de um edital de arranjo regional entre o governo do Paraná e a Ancine, o FSA e o BRDE, lançado agora em janeiro na Mostra de Cinema de Tiradentes. Teve uma exibição também em agosto na Mostra Olhares do Interior. E interessante é que ele foca nesse universo afetivo de transição entre a idade de 12 anos, né, da personagem principal, em que ela ainda tem resquícios da infância, mas que ela está passando por uma fase que ela vai estar mais madura. E ao mesmo tempo também vai conhecer aspectos da sua personalidade que não são tão agradáveis. Transita entre um sentimento de aventura, de querer se autodescobrir, mas também vai se aproximando de uma certa sombra, uma zona desconhecida de si mesma, na qual ela vai encontrar também aspectos que ela talvez não gostasse de conhecer a respeito do seu eu mais interior.
Diretor Rodrigo Grota, do curta-metragem Pequenos Delitos, que está na programação hoje do Festival Quinoarte de Cinema, desta vez online por causa da pandemia. A exibição de Pequenos Delitos começa às 18h. A produção é do Guilherme Perário e da Rafaela Piffer, diretor de fotografia Carlos Eber e a trilha de Rodrigo Guedes. Acesse toda a programação do festival, que vai até domingo, no site quinoarte.org/festival. Encontro de Contadores de Histórias, 10ª edição. Hoje tem roda a narração de histórias na academia com Keu A Poema, Luciene Souza, Frederico Fernandes e Tony Edson. Começa às 15h ao vivo no canal do YouTube, também no Facebook do Eco. Eco com H de história no final. No YouTube você também encontra mais de 13 vídeos de apresentações, contação e encontros dessa edição online do Eco, que segue até 30 de novembro. Patrícia Zanin para a Revista do Meio Dia.
revista do meio-dia desta terça-feira fica por aqui. Na sequência, continue com a nossa programação musical. Nós voltamos amanhã para você. Uma ótima tarde.
A Revista do Meio-Dia tem o apoio cultural da Vectra Construtora. Conheça o lançamento Odyssey, qualidade e inovação na Rua Fernando de Noronha. Informe-se pelo WhatsApp 999-26-2323. Vectra, muito além do lugar comum.